Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 11h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo nublado, 16 graus em Paris. Em destaque nesta segunda-feira, 7 de outubro de 2024, Israel recorda um ano dos ataques do Hamas contra seu território, com o país dividido e novos ataques contra reduto do Hezbollah ao sul de Beirute. O prefeito da capital do estado de Guerrero, no México, morre decapitado. E começa hoje a temporada de entrega dos prêmios Nobel. O primeiro será anunciado daqui a pouco e é da área de medicina. Essas e outras notícias a seguir. Um ano após o ataque do movimento islâmico Hamas contra Israel, o pior atentado da história do país, o conflito segue intenso no Oriente Médio, sem perspectivas de paz. O presidente israelense Isaac Herzog pediu ao mundo nesta manhã para apoiar Israel na sua luta contra seus inimigos. Já o braço armado do Hamas, apesar de enfraquecido na faixa de Gaza, reivindicou um novo ataque com foguetes lançados contra Tel Aviv. A data começou a ser comemorada em Israel, no local do Festival de Música Eletrônica, onde 364 pessoas, a maioria jovens, foram massacrados pelos terroristas. Do total de 1.205 vítimas israelenses, a maioria civis, no fatídico 7 de outubro de 2023. Um ano depois da resposta israelense na faixa de Gaza, onde 41.900 palestinos já morreram, Israel continua a enfrentar um cenário de crises. Não apenas são seis frentes de guerra, mas divisões políticas, problemas sérios na economia e uma profunda divisão social interna. O nosso correspondente na região, Henri Galski, tem mais informações.
Após um ano de guerra, famílias estão destruídas dos dois lados da fronteira.
O governo de Israel não conseguiu responder a uma das principais cobranças da sociedade, um acordo que seja capaz de retornar ao país os 101 reféns ainda mantidos pelo Hamas, muitos deles já mortos. Diante deste quadro, a maioria dos israelenses não tem esperança no cessar-fogo. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Democracia de Israel, 73,5% consideram improvável que um acordo seja alcançado. Diante deste cenário, os familiares dos reféns decidiram ficar de fora e organizar o próprio evento. Mais de 20 dos principais artistas de Israel se comprometeram a participar do evento dos familiares dos reféns, que vai ocorrer no Parque Yarkon, em Tel Aviv. Na noite de sábado, a organização do evento informou que a presença do público será limitada em função de determinações de segurança do Comando da Frente Interna, o braço do Exército responsável por emitir orientações à população civil. Antes dessa decisão, a expectativa era de que 50 mil pessoas estivessem presentes.
O governo israelense também promove um evento oficial para recordar as vítimas, organizado pela ministra dos Transportes, Miri Regev, uma das aliadas históricas do premier Benjamin Netanyahu. A cerimônia do governo será gravada e posteriormente exibida, porque há o temor de protestos. Neste dia de luto e reflexão, a RFI ouviu famílias impactadas dos dois lados da fronteira. Maria Paula Carvalho.
Após um ano de guerra, famílias estão destruídas dos dois lados da fronteira. A israelense Sabine Tassa perdeu o marido e o filho mais velho, de 17 anos, assassinados a tiros pelo Hamas em casa, perto de Gaza. Dois filhos menores do casal sobreviveram. Ela conta o trauma que representa este dia para a família. Meu filho Or foi assassinado às 6h49 com 6 balas na cabeça. Tudo foi filmado e transmitido ao vivo pelos terroristas. Meu outro filho, Shai, perdeu um olho. Ele tem muitas cicatrizes e está traumatizado. Se eu saio de casa 2 ou 3 horas, ele entra em pânico. O outro, Corin, não consegue olhar as pessoas nos olhos e detesta que o toquem. Infelizmente, neste dia, não havia ninguém para nos proteger, nem o exército e nem equipes de socorro. Do outro lado desta guerra, Imani Laham conta que tinha uma vida feliz, até que a família foi obrigada a sair de casa, enfrentar a fome, frio e a vida numa tenda, sob os bombardeios israelenses. Vamos ouvi-la. Perdi 2 filhos e meu marido em um ataque israelense. Mohamed tinha 12 anos e minha filha Rinad, 9 anos. Nós tínhamos nos refugiado em uma barraca em Khan Yunis. Quando soubemos que nossa casa foi bombardeada, meu marido e meus filhos quiseram ir ver como ela estava, mas quando chegaram ao local, houve um segundo ataque israelense. Os corpos deles foram encontrados desmembrados. Com o recuo do tempo, eu me pergunto por que os deixei partir.
E o Fórum de Famílias de Reféns Israelenses anunciou hoje a morte de um homem de 28 anos que ainda estava em cativeiro na faixa de Gaza. Ele se chamava Idan Shtivi e foi assassinado por membros do Hamas. No dia seguinte do primeiro turno das eleições municipais no Brasil, vamos ouvir a avaliação da cientista política Daniela Constanço, que está em Paris fazendo um pós-doutorado sobre o Centrão. Ela diz que não se pode afirmar ainda que o bolsonarismo sai reforçado desse primeiro turno.
Em capitais que eram chave para o bolsonarismo, ele não foi tão bem. Claro que o Rio de Janeiro, a gente não esperava que ele fosse bem, porque as pesquisas já mostravam que era o Eduardo Paes que ia ganhar. Mas ele cresceu bastante, o candidato bolsonarista. Também em São Paulo, acabou que o candidato bolsonarista se dividiu em dois, né, que era o Nunes e o Marçal. O bolsonarismo ia crescer mais ainda com o Marçal. Agora, o que o bolsonarismo fez foi fortalecer o PL. Então a gente viu o bolsonarismo apoiando vários candidatos que não eram bolsonaristas, mas eram desse centrão mais raiz, assim, e esses candidatos indo muito bem, né, ganhando. Então o partido do bolsonarismo sai fortalecido, mas o bolsonarismo a gente ainda não pode afirmar isso.
O prefeito da capital do estado de Guerrero, no sul do México, foi assassinado e por decapitação, informaram autoridades municipais. Ele tinha 43 anos e havia tomado posse há apenas 6 dias.